A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o câncer de intestino. E conosco para conversar sobre esse tema está aqui o Dr. Vladimir Schreibmann, que é mestre e doutor em ciências médicas pelo Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Videolaparoscópica e médico colaborador do setor de fígado, pâncreas e vias biliares do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de São Paulo. Doutor Vladimir, a gente está falando de um câncer que é, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o quinto tumor maligno mais frequente entre homens e quarto entre as mulheres, mas eu garanto que se a gente perguntar se alguém já fez algum exame ou se sabe sequer o que é o câncer de intestino, ninguém sabe. Doutor Vladimir, que é de fato esse câncer?
O câncer de intestino, na verdade, nós podemos caracterizar como uma lesão tumoral que cresce no intestino, quando se fala câncer de intestino, no intestino grosso, que é a parte mais final do intestino. Pode acometer o reto, que é a parte mais terminal, como qualquer porção do intestino como um todo. É caracterizado por uma lesão, geralmente é um tumor oriundo de glândulas, o subtipo dele seria um carcinoma, que é o subtipo mais comum. É importante lembrar que todos os tumores já foram pólipos, né? São pequenas lesões que crescem e podem malignizar e se transformar em tumores, salvo síndromes genéticas, né? Então, na grande maioria dos pacientes, a presença de pólipos pode predispor no futuro ao surgimento de um câncer intestinal.
Doutor Vladimir, e por que esse câncer é tão assim silencioso? É porque as pessoas de fato não procuram saber se ele existe ou se ele só dá sinal de que existe em estágio avançado?
O que eu digo, na verdade, hoje em dia, com medicina de ponta, o mais importante é uma medicina preventiva, né? Então, todas as pessoas acima de 50 anos devem, via de regra, ser submetidas a um screening para câncer de intestino, quer ele seja feito por um exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, quer seja por um exame de colonoscopia, introduzida uma câmera por meio do ânus, e ela vai procurar, vai olhar em todo o intestino para ver se tem alguma lesão. Isso em pacientes acima dos 50 anos, sem histórico familiar. Em pacientes com histórico familiar, ou seja, pais, avós ou parentes que tiveram câncer de intestino, estaria indicado a realização da colonoscopia mais cedo, a partir dos 40 anos. Ou seja, serão exames que eles detectariam o tumor de intestino numa fase ainda precoce, que muitas vezes não tem sintomas. Porque numa fase mais avançada, o paciente pode apresentar uma série de sintomas, que vão desde emagrecimento, alteração do hábito intestinal, diarreia, intestino preso, anemia, alteração no calibre ou no formato das fezes. Quer dizer, são queixas mais inespecíficas, mas que podem direcionar um médico ou até um posto de atendimento a procurar a causa disso e se detectar o câncer de intestino. Mas, via de regra, o ideal seria fazer algum exame a partir dos 40, 50 anos, de acordo com o grupo de risco que a pessoa pertence.
Certo. Doutor Vladimir, isso quer dizer também que existem casos abaixo de 40 anos?
Eu diria que são os casos mais raros, né? São casos de exceção. Via de regra, um tumor que acontece após os 45, 50 anos, via de regra.
Doutor Vladimir, e quais são as causas? O senhor falou de um ponto hereditário, mas é só a questão de hereditariedade?
A gente poderia dizer que existem fatores causais diretos e indiretos, né? Os fatores causais diretos são as síndromes genéticas, que várias pessoas já têm uma predisposição genética e com certeza vão ter. Existe também o que a gente diz que é um fator familiar, né? Se você tem ascendentes próximos seus que tiveram câncer de intestino, você tem uma chance razoável de vir a tê-lo ao longo da sua vida. Mas existem, além disso, os fatores de risco, que seria uma dieta pobre em verduras, pobre em legumes, pobre em fibras e muito rica em gordura animal, quer seja carne vermelha, leite e seus derivados, e também o próprio sedentarismo, né? São vários os fatores de risco, mas não que isso seja um fator causal direto, mas aumenta a incidência em populações que têm esses hábitos de vida.
Doutor Vladimir, o senhor está falando de dieta. O caso das fibras, de fato na alimentação ajudam a minimizar o risco de câncer de intestino?
Com certeza, né? O papel das fibras seria muito mais eles exercerem um papel, vamos dizer assim, de uma lavagem, uma limpeza intestinal e diminuir a exposição do intestino a fatores agressores, fatores carcinogênicos, que muitas vezes são os preservantes de comida, os conservantes, alimentos embutidos, alimentos defumados, carne vermelha, excesso de gordura animal na dieta que acaba inflamando o intestino e podem predispor ao câncer de intestino.
Doutor Vladimir, o senhor está falando de componentes que acabam entrando na nossa alimentação. Entre eles estariam também os corantes?
Com certeza, né? Todas essas químicas são agentes carcinogênicos. Na verdade, muitas vezes depende da dose que você administra ou da dose que você toma. Mas, sem dúvida, todas essas químicas são carcinogênicos, na grande maioria das vezes.
Certo, doutor Vladimir. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, nós vamos saber do doutor Vladimir Schreibman se o consumo de álcool e fumo pode aumentar o risco do câncer de intestino. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.